mas, e pelo menos foi-nos dito que foi com o seu conhecimento, o senhor doutor também o confirmou hoje, o contacto de Hugo Mendes com Alexandre Reis para sondar a possibilidade dela ir para a nave aconteceu ainda antes da tomada de posse do governo. Ora, o governo tomou posse no final de março, no meu calendário, entre fevereiro e março, ainda vai um mês, Alexandre Reis saiu no início de fevereiro e por isso a mês e meio depois estava a ser convidada para fazer parte da nave. E a pergunta é muito simples. É porque se ela estivesse numa empresa privada, provavelmente seria questionado pelo empregador se um determinado trabalhador sai num mês, leva uma indemnização de 500 mil euros e dois meses depois está a ser convidado para regressar à empresa e ninguém me pergunta, mas então e como é que fica a indemnização? Numa empresa pública isso também deveria ser questionado, porque é o dinheiro dos contribuintes que lá está a ser gasto. E por isso, não se perguntou se o Estatuto do Gestor Público era ela aplicada, não se perguntou se fazia sentido que uma pessoa saísse de uma empresa pública, recebesse 500 mil de euros e depois, meses depois, reentrasse noutra empresa pública e tudo permanecesse sem nenhum tipo de questão. Isto é que é incompreensível. E por isso é que eu lhe pergunto como é que, com tanta experiência política, não lhe saltou à vista aquilo que é incompreensível para a larguíssima maioria da população, independentemente até da questão dos valores. É a ideia de se pagar indemnizações para quem sai do Estado, para depois regressar ao Estado, quando esses valores de indemnização não deveriam ter sido pagos desde o início.
Começando pelo fim, essa parte é diferente. Essa parte final torna a coisa diferente. Que não devia ter sido pago, que não era legal, que era irregular. Isso é outra questão, que nós na altura não conhecíamos. Se o seu deputado, e tem feito muitas questões sobre o Estatuto do Gestor Público, se ele de facto é importante para si, ele é de facto importante para si todo. E nenhum gestor público está impedido de, saindo de uma empresa pública, mesmo com indemnização, despedimento por mera conveniência, de entrar noutra empresa pública. O deputado diz, é incompreensível. Então, é incompreensível, olha, faça já uma proposta de alteração à lei que diga que quem sai de uma empresa pública, seja qual for a razão, não pode entrar noutra no prazo de X anos. Porque então aí o que é incompreensível é o Estatuto de Gestor Público, é que é incompreensível. Porque a engenheira Alexandra Reis saiu, na nossa ótica saiu com aquilo que lhe era devido e a lei não a impede, antes pelo contrário, prevê qual é o mecanismo que tem que ser depois cumprido, respeitado pelo gestor público para poder entrar na empresa e para abater ou descontar a indemnização que recebe do lugar da origem de onde veio. Portanto, ou o seu deputado é contra o Estatuto de Gestor Público e acha que ele tem que ser alterado, ou então, desculpe lá, aí não há problema nenhum. Onde ele depois, infelizmente, não foi, ou seria... Já tinham passado cinco meses. Havia uma devolução a ser feita pela engenheira Alexandra Reis. Isso é a parte do Estatuto. Agora, a ida dela para a nave, desculpe lá, a ida dela para a nave acontece com muitos gestores públicos, saem e mesmo que saiam com indemnização, não estão impedidos de ir para outra empresa pública. Ao abrigo do Estatuto de Estudos, estou público e o seu deputado, achava eu que defendia.
Senhor deputado.
Sr. Presidente, se me permite, eu gostava de ler os números 2, perdão, os números 3 e 4 do artigo 26 do Estatuto do Gestor Público. Só para ter a noção se estamos todos aqui a falar do mesmo. Diz no número 3, nos casos previstos no presente artigo, que é referente à dissolução e diminuição por mera conveniência, os prazos referidos pelo presente artigo, desde que conte pelo menos 12 meses seguidos de exercício de funções, o gestor público tem direito a uma indemnização correspondente aos vencimentos de base que oferiria até ao final do respectivo mandato, com limite de 12 meses. No ponto 4 diz, nos casos de regresso ao exercício de funções ou de aceitação, no prazo a que se refere o número anterior, 12 meses, de função ou de cargo do âmbito do setor público, administrativo ou empresarial, ou no caso de regresso às funções anteriormente desempenhadas pelos gestores designados em regime de comissão de serviço ou de assistência especial ou ocasional, a indemnização eventualmente devida é reduzida no montante da diferença entre o vencimento como gestor e o vencimento do lugar de origem à data de cessação de funções de gestor, ou do novo vencimento, devendo ser devolvida a parte da indemnização que eventualmente haja sido paga. E porque, então, o Sr. Doutor tem assim tanto amor ao Estatuto de Gestor Público como eu certamente tenho, eu agora queria fazer a pergunta, Sr. Presidente,
sim. Vamos agora iniciar.
Se permite. Então, e conhecendo isto, porquê é que não pediu a devolução do dinheiro, mesmo admitindo que os 500 mil euros eram legais à sua informação naquela data, do dinheiro que ele deveria devolver quando entrou na nave?
Bom, Sr. Deputado, porque essa não é a minha função. Eu não sabia que a engenheira Alexandra Reis não estava a cumprir, quer dizer, aliás, eu julgo que ela tem ideia que ela tem, deu declarações a dizer que ia fazer isso e que faltava o cálculo, que ainda não tinha identificado qual era o montante que tinha de devolver, mas que eu iria devolver. Mas quer dizer, eu não, de facto, não lhe telefonei a perguntar, engenheiro Alexandre, já pagaste o que está... Não fiz, quer dizer, de facto não fiz isso e não tinha ideia, e acho, não é? Não tinha, que não é a minha função fazer isso e que era uma responsabilidade do gestor público, tem as suas próprias responsabilidades. E daquilo que eu ouvi, mas posso estar enganado agora, que a engenheira Alexandra Reis disse que iria fazer essa... faltava o cálculo e que iria fazer essa devolução. Não tenho a certeza disto, não vou insistir nesta ideia.
Sr. Doutor, estamos a mostrar duas coisas diferentes. Há uma ilegalidade do recebimento dos 500 mil euros que foi decretado pela IGF e que, disse o Sr. Doutor, a informação jurídica que tinha na altura não lhe dava de conta que era uma ilegalidade e por isso aceitou como boa os 500 mil euros na lógica de os advogados disseram que era o mínimo que tínhamos de pagar, nós aceitámos pagar esse valor. Outra coisa diferente, também debaixo do Estatuto do Gestor Público, é quando Alexandra Reis reentra na esfera do Estado para ser administradora da TAP com convite do seu gabinete, ela deveria, nesse momento, mesmo em referente aos 500 mil euros, ter devolvido parte do dinheiro. E isso, por isso, são duas ilegalidades diferentes. O que nos está a dizer é que não se apercebeu de nenhuma delas, é isso?
Eu não lhe estou a dizer nada e quem misturou não fui eu não misturei nada. Estava-me a fazer perguntas sobre a nave e eu estava a responder-lhe sobre a nave, não estava a misturar coisa nenhuma. E eu não sei se foi cometida ou não alguma legalidade, porque não sei se a gestora engenheira Alexandra Reis tinha ou não, ou ia ou não devolver. E agora o senhor deputado diz, já são duas que não, ilegalidades que o senhor não viu. Eu não sei, há muita coisa que eu não sei se as pessoas têm que entregar uma declaração ao Tribunal Constitucional, um gestor público. Eu também não perguntei, olha, entregou a declaração ao Constitucional. Se calhar nós temos que acrescentar às nossas funções fazer esses telefonemas. Ah, e já agora também, caso não me esqueça, pagou o IMI ou o IRS. Quer dizer, a determinada altura... há uma responsabilidade de gestor público e há uma responsabilidade da gestora pública. Eu peço desculpa, quer dizer, agora pode convir dizer, não, o ministro tinha de assegurar que é uma responsabilidade de gestor público. E, como eu disse, a engenheira Alexandra Reis esteve 5 meses, infelizmente, esteve 5 meses na nave. Não quer dizer que não tenha que devolver, estou a dizer que teve 5 meses e aparentemente o iria fazer, segundo a própria.
Doutor, vamos então para o pecado original, porque tudo isto decorre de uma aceitação de uma encomenda por parte da CEO da TAP, dizendo que queria que Alexandra Reis saísse da TAP e da sua aceitação desses pedidos. Eu pergunto-lhe quais são as incompatibilidades irreconciliáveis que foram identificadas.
Sr. Deputado, para já não foi uma encomenda, ok? Uma reunião entre uma CEO e a tutela setorial e o ministro que tutela setorialmente a empresa. E a CEO coloca a questão. Entretanto, ouvi aqui várias histórias. Eu não estive a escalpelizar com a engenheira Christine os momentos ou as divergências concretas, mas sim que para mim ficou claro que a engenheira Christine não contava com a engenheira Alexandra Reis na sua equipa, queria reconfigurar a comissão executiva, queria fazer uma redistribuição de pelouros, queria criar novas funções e queria substituir aquela vogal do Conselho da Comissão Executiva. E foi, e dei concordância a isso. Não é uma encomenda. É a parte em que, de facto, o ministro setorial deve intervir. E eu acho que fiz aquilo que era correto.
Então não lhe foram indicadas nenhumas incompatibilidades específicas entre as duas nessa reunião?
Não me lembro de casos concretos. Lembro-me que, obviamente, e sei que a engenheira Christine percebi que havia, de facto, um mal-estar, mas que mais do que isso, e mais importante ainda, era... o facto da engenheira Alexandra Reis não se enquadrar naquela que era a imagem e a ideia de comissão executiva que ela tinha.
E quando teve o valor de 500 mil euros a pagar por essa saída, não achou que era uma regalia demasiado grande à CEO da TAP?
Uma regalia à CEO da TAP?
Aceder-lhe a esta reivindicação.
Ó, Sr. Deputado, não é uma regalia à CEO da TAP. Nós, naquilo que nos compete enquanto acionistas, devemos dar as condições para que a empresa possa cumprir e entregar aquilo que o acionista exige e quer que entregue. E por isso aquilo que é dado são condições à Presidente da Comissão Executiva, que queria fazer uma reformulação da Comissão Executiva, tinha já tido meio ano à frente da Comissão Executiva e, portanto, fazia uma avaliação diferente sobre a Comissão Executiva que devia ter e fala com a tutela setorial, que era quem era responsável por quatro dos membros da Comissão Executiva, e tenha a autorização para fazer, não é uma regalia concedida à engenheira Cristine, é a autorização para que a CEO sinta que tem uma comissão executiva coesa, coerente e na qual se reveja na totalidade dos seus membros. Este é um trabalho, sobre isso não tenho, nós podemos ter visões diferentes e elas são aceitáveis, mas eu continuo a achar que é a atitude correta. E que já dei aqui dois exemplos, reconheceu-se esse direito a Luís Rodrigues na TAP, reconheceu-se esse direito a Paulo Macedo na Caixa, e a engenheira Cristina não tinha tido essa oportunidade quando assumiu funções. Meio ano depois pede, pois aí já conhece as pessoas, trabalhou meio ano à frente de uma comissão executiva, e pede para fazer uma alteração à comissão executiva. E ela foi autorizada, e na minha opinião, corretamente.
Antes dessa reunião com a engenheira Cristina, em que ela lhe pediu a demissão de Alexandra Reis, tinha lido o e-mail de Alexandra Reis em que colocava o seu lugar à disposição?
Sim. Sim.
E não ligou as duas coisas e nesse momento dizer a Alexandra Reis, de facto, nós não queremos...
No dia 29? No dia 29
a engenheira Cristina... Posteriormente, nem sequer respondeu a Alexandra Reis sobre esse e-mail, disse-nos há pouco. E por isso estava ainda a tempo de responder 4 dias ou 5 dias depois. Coloco-lhe essa questão.
Essa questão, pronto. Essa questão já foi colocada e eu respondi, mas eu vou responder outra vez, como é óbvio. E isto, cada um sabe como é que se relaciona com as pessoas. E eu não faço nenhum juízo sobre a forma como cada um vê estas interações. Mas nós temos que as tornar visíveis para podermos depois avaliar como cada um se quer comportar. Eu recebo um e-mail no dia 29 com uma administradora a dizer que coloca o seu lugar à disposição, mas quer continuar. Perfeito para nós, ela é boa, não temos nenhuma razão para a substituir, por nós continua. 5 dias depois é colocada uma questão pela engenheira Cristine. Eu quero reformular, reconfigurar a comissão executiva e na minha visão de comissão executiva, a engenheira Alexandra Reis não tem lugar. E portanto, eu poderia ter feito uma coisa com a qual eu não concordo em absoluto, nunca faria, não tem a ver comigo, com a minha educação, com a minha forma de estar na vida. Que era dizer à engenheira Cristina, olha, engenheiro, não fale com ela, não lhe diga nada, que eu vou-lhe mandar um e-mail a dizer, olha, a engenheira Alexandra Reis, de facto, o acionista saiu da SGPS e, portanto, acho que faz sentido a engenheira Alexandra Reis ir-se embora. O que é que isso diria sobre mim, enquanto pessoa? Quer dizer, a questão foi-me colocada pela engenheira Cristina, por razões que não tinham a ver com a vontade do acionista, mas com a vontade e com a ideia de comissão executiva que a engenheira Cristine tinha. Essa autorização foi dada à engenheira Cristine. E a engenheira Cristine, e isso foi dito aqui nas audições, quando comunica à engenheira Alexandra Reis, acho que foi a engenheira Alexandra Reis que relatou essa conversa, a engenheira Alexandra Reis...
Doutor Pedro Nuno Santos, doutor, está muito barulho na sala, eu pedia também aos órgãos de comunicação social que estão por trás que colaborassem neste silêncio. E a todos os senhores deputados que lá está. Muito obrigado. Faz favor, senhor.
Eu agora perdi.
Peço imensa desculpa, mas estava de facto muito barulho de fundo. Não.
Estava a referir que Alexandra Reis, no depoimento que esteve aqui na comissão...
Já sei. Obrigado, senhor. Peço desculpa. Não, está bem. Então fazem as perguntas na mesma só por fazer. Não,